Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos mais esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso eu queria compartilhar agora um e-mail do P, um irmão que é da cidade de São Luís, lá no estado do Maranhão. Em termos bem resumidos, foram essas as suas palavras. Gostaria de saber por que tem igrejas que falam em línguas e outras não. Querido irmão, muito obrigado pelo seu e-mail, pelo seu interesse nos assuntos do Reino de Deus. Como eu lhe respondi no e-mail, esse é um tema controverso. Entre os cristãos, alguns entendem que os dons não são para hoje. Outros aceitam a prática dos dons, mas cometem certos exageros e não respeitam os princípios de 1 Coríntios 12 a 14. E especificamente com relação ao dom de línguas, desconhecem os princípios de 1 Coríntios 14. Mas temos outros irmãos, embora seja uma minoria, que aceitam os dons espirituais como dádivas divinas e que equilibradamente dão abertura para o uso correto deles nas suas comunidades. O que todos nós precisamos é nos aprofundarmos no estudo da Palavra de Deus, pois ela nos orienta corretamente no desenvolvimento certo, adequado, de nossa vida cristã. Para isso, temos que orar e pedir sabedoria e discernimento para usarmos os recursos que o Senhor colocou à nossa disposição com maturidade para edificação do corpo de Cristo, a sua igreja. Diante disso, reconhecemos que a responsabilidade de todos nós, de cada um dos cristãos, aumenta. E quanto a nós, nos sentimos desafiados a orar ainda mais porque cada vez mais desejamos que os programas que aqui nós colocamos no ar edifiquem a cada um de vocês e que, baseados na Palavra de Deus, esclareçam as suas possíveis dúvidas. Por isso também é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nós e também orando por nós, pedindo as bênçãos de Deus na segura interpretação da sua Palavra. E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção nesse momento. Eu gostaria de convidar a você e a todos que me ouvem nesse momento a colocarmos-nos diante de Deus em oração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a sua palavra e juntos ouvirmos a sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Querido Deus, obrigado porque Tu nos ouves e respondes às nossas orações. Te pedimos, então, que em nossas comunidades haja maturidade e equilíbrio para que tudo aquilo que fizermos, usando os dons, seja para o Teu louvor, para a Tua glória e para a edificação do corpo de Cristo. Nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Hoje temos como objetivo no programa estudarmos o texto de Isaías capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. É isso mesmo, são 4 capítulos, mas como eles tratam de um tema só, vamos considerá-los em conjunto. Esse texto, em que aparece um dos textos mais queridos e apreciados desse livro, O versículo 6 do capítulo 9, na verdade, faz parte de uma série de profecias de Isaías. E a profecia toda começou no capítulo 8, versículo 1, que nós estudamos no programa passado, e vai indo em diante até o final do capítulo 12. O tema é a certeza do castigo divino, porque o povo tinha deixado de adorar a Deus para servir os deuses pagãos. Isaías, então orientado por Deus, declarou que eles seriam subjugados pelo povo em quem eles confiavam, isso é, os assírios. Aqueles que se faziam de seus amigos, os assírios, eles os trairiam. Era essa uma sentença dura contra o povo de Judá, porém essa sentença era a consequência da incredulidade deles. Esses acontecimentos se deram por volta de 732 no reinado de Acaz. Conforme nós vimos nos últimos programas, foi mais ou menos nessa época que esses acontecimentos vieram a ocorrer. Isaías teve um filho e lhe deu o nome que o Senhor ordenou, como um aviso ao povo, dizendo que antes que ele falasse mamãe ou papai, antes que ele definisse o bem ou mal, o castigo viria. Porém, essa era a primeira parte da profecia. Isaías lhes revelou o plano de Deus para a salvação, ou seja, para a vinda de um libertador. É assim que, a partir do capítulo 9, versículo 1, houve uma promessa, houve uma visão da libertação. Por quê? Porque Deus não se esqueceria do seu povo. Zebulon, que é mencionado no versículo 1, que mais tarde seria o local de Nazaré, e Naftali, que abrangeria o território da Galileia, foi onde os assírios começaram a penetrar na invasão que tinham feito contra Israel. Mas como o profeta disse, eles viriam uma grande luz. E João disse, depois de 700 anos, registrando as palavras do Senhor Jesus, que ele, Jesus, era a luz e é a luz do mundo, a luz dos homens. E exatamente por esse local geográfico, no território da Galileia, Jesus iniciou o seu ministério. A Galileia viu uma grande luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, a maior luz. E a partir dela a salvação veio a todos os que ainda hoje confiam nas promessas divinas. Essa profecia prossegue e vai até o versículo 7, capítulo 9, versículos 1 a 7. E assim, o profeta relaciona o menino que nascerá em 9:6, com Emmanuel, que já tinha sido prometido em 7:14. Esse texto também inclui profecias de julgamento contra a Síria e contra Israel, nos capítulos 9 e 10, mas termina com uma antevisão maravilhosa daquilo que Deus vai fazer para trazer benefício para o seu povo. O título, então, que se ajusta melhor para esse texto tão diversificado, um texto tão rico, é esse: As Gloriosas e Soberanas Manifestações de Deus. As Gloriosas e Soberanas Manifestações de Deus. O texto todo, então, é Isaías capítulo 9, 10, 11 e 12. Querido amigo, é importante também termos uma visão geral do texto para que possamos perceber o princípio que nos fará extrair a aplicação para as nossas vidas. O que temos aqui é uma declaração divina sobre a situação do seu povo. Enquanto no capítulo 8, visto no programa passado, o juízo viria através da Assíria, a liberdade e a salvação viriam através do menino prometido, nesse capítulo 9, 1 a 7. A promessa é que o reino do norte, Israel e seus irmãos de sangue, que se tornaram seus inimigos imediatos, e os assírios, a quem os próprios judeus recorreram para auxiliá-los, os dois povos seriam derrotados e o remanescente judeu, isso é, dos judeus do Reino do Sul, seriam conduzidos de volta a Judá, cumprimento imediato da profecia. Mas, num contexto mais adiante, esse remanescente seria formado e desfrutaria, na verdade, as bênçãos do reino messiânico, quando então adorariam a Deus em espírito e em verdade. Isso nós vamos ver nos capítulos 11 e 12. É importante notarmos, então, que embora a maioria dos comentaristas entendem que essas profecias podem referir-se a Judá, Entre os estudiosos, temos alguns, como Baxter, que entendem que essa profecia se refere a Israel, principalmente porque se menciona Zebulon e Naftali, duas tribos que ficavam no território que formava o Reino do Norte. Porém, conforme as palavras de Unger, um outro comentarista importante, a profecia do Emmanuel, como grande libertador, mostra que ele iria multiplicar a nação e ampliar o seu júbilo. Libertaria a nação dos seus opressores e adversários de um modo sobrenatural, mas num terrível conflito final. Essa profecia se aplica ao desenvolvimento da nação depois do cativeiro babilônico e às suas vitórias também nos tempos dos Macabeus, mas com certeza ela terá cumprimento definitivo na batalha do Armagedom e na restauração do reino sobre Israel. Assim, compreendendo o que temos como conteúdo nesse texto, podemos extrair dele o seguinte princípio desafiador e aplicável para as nossas vidas. Todo homem é desafiado a ficar atento para observar as gloriosas e soberanas manifestações de Deus. Todo homem é desafiado a ficar atento para observar as gloriosas e soberanas manifestações de Deus. Nesse capítulo, então, encontramos cinco etapas das gloriosas e soberanas manifestações do nosso Deus. Em primeiro lugar, a primeira etapa das gloriosas manifestações de Deus se vê na promessa do Príncipe da Paz. Capítulo 9, versículos 1 a 7. Essa é uma promessa maravilhosa. Escute comigo a leitura da palavra de Deus. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto do Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Fizesse crescer a nação e aumentasse a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo. Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Poderoso Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Querido amigo, aqui então nós temos a grande e bela e amada profecia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse menino que nos foi dado é que tem o governo sobre os seus ombros. Isso que para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo nos faz ver que o nosso Senhor Jesus é soberano, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Embora aqui a profecia fala sobre o seu nascimento, um filho que nasceu, um menino que nos foi dado, nós sabemos que ele veio, encarnou-se, nasceu como um bebê numa manjedoura, mas o governo está sobre os seus ombros. Ele é o Senhor soberano. Não há nome maior que o dele durante essa época em todo o universo. O Senhor quis que ele fosse honrado e glorificado dessa maneira. Por isso ele é chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cada um desses cinco ou quatro nomes, conforme a sua divisão, merecem um destaque. Maravilhoso, isso é, soberbo, soberano, altíssimo. Soberbo no sentido bom da palavra. Não há alguém maior que o nosso Senhor. Ele é maravilhoso. Quando olhamos para o Senhor Jesus e para o seu ministério e para tudo aquilo que ele fez e para o seu grande amor e para a sua grande compaixão, nós nos maravilhamos, nós ficamos estupefatos, ficamos perplexos. Mas Ele é um Senhor conselheiro, Ele é um Senhor que nos guia, que nos dirige. Ele está conosco, presente conosco pelo Espírito Santo, a nos dirigir os passos. E é interessante que há uma interligação clara entre o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Quando Ele disse que Ele iria, mas mandaria um outro para os discípulos, para que não ficassem órfãos, Ele disse que mandaria um outro paracletos, isso é, um outro conselheiro, um outro advogado. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso conselheiro. Mas, além de tudo, Ele é Deus forte, e isso indica a divindade do Senhor Jesus. Senhor Jesus não é simplesmente um filho criado por Deus, não. Ele é o próprio Deus, Ele é poderoso. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Pai eterno, isto é, Ele estava na eternidade com o Pai e com o Espírito, traçando, alinhando o plano redentivo que nos faz dar a possibilidade de chegarmos na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, e falar Papai. Ele é eterno. A nossa salvação estava já predita desde a eternidade. Antes que houvesse luz, houve cruz. Mas, sobretudo, o Senhor Jesus, esse menino que governa o mundo, Ele é o príncipe da paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo, disse o Senhor Jesus em João 14, 27. Querido amigo, você tem experimentado esse menino que lhe foi dado? Você tem sido governado por ele? Você tem desfrutado do seu conselho, do seu poder, da sua paz? Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. A minha oração é que você encontre em Jesus a paz que você tanto procura. Uma segunda etapa das manifestações gloriosas de Deus se vê na profecia contra Israel, versículos 8 do capítulo 9 até 4 do capítulo 10. É um texto longo e nós vamos ler apenas alguns versículos para que você tenha noção de tudo aquilo que o Senhor usou Isaías para dizer, para que você tenha noção de tudo aquilo que o Senhor disse através de Isaías. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, e os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam esse povo e desorientam-o, e aqueles que são guiados deixam-se induzir pelos erros. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar de tudo isso, a ira dele não se desviou. A sua mão continua erguida. Por quê? Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chama os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas ainda não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Isto é, tribo contra tribo, Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos se voltarão contra Judá. Isto é, o reino do norte contra o reino do sul. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, a sua mão continua estendida. E capítulo 10, ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo. Ai daqueles que fazem das viúvas sua presa e roubando dos órfãos, enriquecem. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Ou onde que vocês guardarão, deixarão as suas riquezas? Nada poderão fazer a não se encolher entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar de tudo isso, a ira divina não se desviou. A sua mão continua erguida. Sim, querido amigo, essa é uma sentença dura contra o povo iníquo, contra o povo de Israel, um povo que apertou os seus irmãos judeus e ao lado dos sírios provocou um grande temor no reino de Acaz. Acaz é culpado também, porque ao invés de confiar no Senhor, ao invés de perceber o sinal que o Senhor lhe estava lhe dando, ele procurou refúgio na Assíria, no poder humano e no poder pagão. Por isso, a terceira etapa das gloriosas manifestações de Deus se vê agora na profecia contra a Assíria. O restante do capítulo 10, do versículo 5 a 34, nos mostra exatamente isso. É um texto também longo, mas eu gostaria de ler alguns pedacinhos dele para que você pudesse entender. Versículo 12 do capítulo 10. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz: com a minha força da minha mão eu o fiz, com a minha sabedoria eu fiz, porque eu tenho entendimento. Eu removi as fronteiras das nações e saqueei os seus tesouros. Como um poderoso, eu subjuguei os seus habitantes. Ah, querido amigo, haverá uma sentença contra a Síria, porque um dos pecados da Síria, além de não obedecer o nosso Deus, além de ser um povo idólatra, foi um povo sempre orgulhoso, arrogante. E não há condições de arrogância diante do Senhor. A quarta etapa das gloriosas manifestações de Deus se vê no pacífico reinado do rebento de Jessé. Um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele inspirará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem deciderá com base naquilo que ouviu, mas com retidão ele julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fosse um cajado, ele ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo, então, viverá como cordeiro, o leopardo se deitará como bode. O bezerro e o leão e o novilho, o gordo, passarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso e os seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Mas ninguém lhe fará mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sim, querido amigo, é esse o dia que nós vamos ver. É esse o dia em que o Senhor Jesus estará presente conosco e nos resgatará de uma maneira espetacular. E a quinta e última etapa das gloriosas manifestações de Deus se vê na promessa da restauração de Judá. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira se desviou e tu me consolastes. Querido amigo, na verdade, essas palavras de todo o capítulo 12 são palavras de profunda gratidão. Podemos entender até que o capítulo 12 é uma oração de agradecimento. E pelo menos nós temos três chamadas no capítulo que devemos ouvi-la para agradecer a Deus. Uma chamada para confiar nele como nosso divino libertador. Uma chamada para testemunhar dos seus grandes feitos, porque ele é a nossa salvação. Por isso, fazei notórios os feitos do Senhor entre os povos, e uma chamada para adorá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz. O Senhor é minha força, é minha salvação. Ele tem um nome excelso, Ele é grande, Ele é santo. E o que Ele faz? Ele nos dá a sua salvação, tem feito grandes coisas por nós e está no nosso meio. Querido amigo, que Deus te abençoe e que você usufrua da presença de Deus. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças, Senhor.